Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, boa noite a todos. A quem ainda não cumprimentei, sempre é um prazer, um desafio compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com os irmãos. E Deus colocou no meu coração um tema que eles vão colocar aí na tela a respeito de saudade. Saudade que geralmente é sempre visto como algo, dependendo como você olha para trás, por mais que seja momentos bons, ele é sempre um momento dolorido, né? Então eu pensei nesse tema durante semanas, tentando encontrar alguma coisa, como a palavra de Deus pode nos ensinar a respeito desse tema, né? Rubem Alves, ele usa uma frase que me ajudou bastante a dirigir esse tema, né? Ele diz assim: a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Ou seja, a gente quer voltar a relembrar de momentos bons que tivemos, contato com pessoas e entes queridos que se foram. De certa forma, a gente sempre fica se sentindo, remoendo essa dor. E mais uma frase: que sentir saudade nos leva a um estado emocional profundo, né? Ele diz que sentir saudade é sentir esse vazio, que aqueles momentos bons não voltarão. Ou seja, sempre a gente tentando voltar a aqueles momentos que nos trazem alegria, né? Que nos trouxeram alegria naquele momento. E na língua portuguesa, ela é uma palavra especial. Não sei se em outras línguas tem algo tão parecido com a nossa palavra saudade, que consegue trazer toda essa profundidade, né? Não é simplesmente, eu sinto falta de alguma coisa, eu sinto falta de um momento no passado, mas ela traz essa sensação, né? É mais do que algo concreto, essa palavra abarca um conjunto de sensações e emoções que remetem desde o passado até as sensações do presente, ó. Saudade é uma palavra profunda, emocional, que sem dúvidas é difícil englobar num único significado. São definições que eu procurei aí no dicionário, pessoas que comentavam sobre essa questão da saudade, né? Outras explicações que relacionam com tentativas de retornar um sentimento de segurança que a gente tinha quando a gente era feliz naquele momento, ou com um despertar emocional que provoca um lugar de origem, no passado, lugares onde a gente quer voltar, né? Então, sentir saudade, ela vai muito mais além do que uma simples nostalgia, né? De você tentar pensar no momento bom que você teve. Apesar de a saudade ser identificada como nostalgia ou melancolia, a fragrância da sua essência transcende as paredes desse significado. Aí diz: sentir saudades não é apenas sentir falta, como eu disse, mas também transcender esse sentimento para tomar consciência da importância que determinadas pessoas e determinados momentos tiveram em nossas vidas. É saber que nada será igual ao momento anterior e as experiências compartilhadas. É aquele momento em que nos lembramos daqueles olhos com os quais não vamos poder nos conectar mais, da pele de um ente querido que não vamos conseguir nos encostar novamente, ou do cheiro do lugar. Eu até pedi para colocar uma foto do cheiro do lugar onde crescemos, quintal da nossa infância. Essa é uma foto de quando eu fiz comecei a estudar. Essa é a foto da minha primeira série. Essa aqui é a minha querida professora que ensinou, né, o beabá para mim. E talvez vocês não vão conseguir identificar aqui, mas aqui tem três pessoas que... dois ainda estão na Ação Bíblica, que seria no caso aqui o missionário Genivaldo, bem aqui nesse canto. E aqui o Adilson, que é o que está em Curitiba hoje, que já foi da nossa igreja durante muitos anos. Então é com saudade, e o interessante é que eu comentei aqui, né? Ah, vocês... É porque essa época aí a beleza não era um negócio assim tão... Esse sou eu aqui. Então, esse sou eu, o Adilson, né, que acho que alguns conhecem, e o missionário Genivaldo, pastor Genivaldo aqui, que durante a nossa infância nós tivemos uma amizade aí, né, temos até hoje, né, de muitas bagunças, e muitas pessoas conhecem nossas histórias de aventuras, mas é um amigo já de 40, eu não queria fazer conta não, de 77 para cá, 40 e algumas, uns quebradinhos aí. Então é isso, saudade de você olhar, ver como Deus conduziu toda a história, de repente nós nos encontrarmos, de falar do evangelho um para o outro. Eu não sei, algumas pessoas, essa garota ainda vejo pelo bairro, um ou outro eu ainda vejo, porque eu ainda moro no mesmo bairro, inclusive minha casa é atrás dessa escola, era uma antiga escola de madeira da época, bem que hoje fizeram hoje uma nova escola em cima dessa estrutura. Mas é assim, eu quis tentar trazer isso de volta e usar essa foto como referência para que a gente entenda depois o porquê, como Deus conduz a nossa história, né? Algo bastante interessante. A saudade, como eu disse, ela é algo dolorido, né? É um sentimento estranho, porque ao mesmo tempo que você olha para trás, para daquele momento bom que você estava vivendo, dói porque você não consegue voltar mais. Você não consegue, talvez, viver aquele momento, aquela situação. Então é um misto aí de olhar com alegria para o passado, como Deus conduziu toda a história, mas ao mesmo tempo momentos bons da infância, da alegria que era, isso não volta mais. E você, sente saudade do quê? O que nesse momento vem à tua mente quando a gente fala de saudade, né? Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Como eu disse no começo, como que eu iria colocar esse tema, né? O que esse assunto tem a ver com a minha vida com Deus? Então nós vamos... Você tomando como base a queda do homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, olhando lá para o passado, porque vai ter um versículo que mais tarde a gente vai comentar, que vai falar sobre essa questão de voltar, né, ao passado. Mas tome como base Adão e Eva no paraíso, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Aí tem a queda, né, na virada do dia, eles tinham o prazer e a alegria de conversar com Deus, de estar com Deus, e acontece a queda. O que acontece após a queda? Então, tenha como base essa história, bastante conhecida, eu creio que os irmãos já leram. E eu quero colocar agora o primeiro texto, que é de Jeremias capítulo 2, versos de 1 a 8, vai ser projetado aí para que... Eu optei pela versão NVT, tá? Se os irmãos de repente têm alguma versão diferente, fiquem à vontade para acompanhar, mas vai ser projetado aqui o texto para que a gente acompanhe e vá falando sobre ele. O Senhor, Jeremias capítulo 2, de 1 a 8, né? O Senhor me deu outra palavra. Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me, veja aí já o termo, olhando para o passado, lembro-me de como você desejava me agradar quando eu era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Isso Deus comparando o povo de Israel como uma noiva e ele sendo um noivo, né? Você me amava e me seguia até mesmo no deserto, apontando durante a peregrinação dos 40 anos ali no deserto. Verso 3, naqueles dias Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade, ou seja, a proteção de Deus sobre esse povo. Eu, o Senhor, falei. Verso 4, ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terras de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam-me a lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Percebe vários verbos no tempo passado, Deus falando: olha como vocês eram, como vocês me adoravam, como vocês me seguiam, como vocês... Eu fico imaginando Deus com esse sentimento de amor pelo povo, que ele tinha pelo povo de Israel, e dizer dessa maneira assim, emocionada, né? O quanto ele sente saudade de como aquele povo adorava Deus durante aquele período, e hoje já na terra prometida, já numa situação melhor, simplesmente abandonaram Deus e adoraram ídolos. Ao olhar para esse texto, ó, vejo claramente Deus expressando a dor, né, do seu coração, e perceber o quanto seu povo tinha se distanciado dele, provocando essa ruptura, né, uma quebra da aliança que eles tinham com Deus. Deus, que amava seu povo, pôde declarar que sente saudades. Observe que essa iniciativa foi de Deus, né, de tentar perguntar para esse povo: o que aconteceu? Por que agora vocês estão adorando um outro Deus e não a mim? Aquilo, por toda aquela história do passado que nós tivemos no deserto, hoje vocês estão adorando um outro Deus. O que aconteceu? Aí eu elenquei alguns pontos para que a gente reflita, você olhando para o passado da sua vida com Deus, o presente, algumas observações. Deus sente saudade dos tempos em que seu povo tinha afeição por ele. O coração de Deus move-se de amor para o seu povo, mas e nós? Temos tamanha afeição a esse Deus que nós julgamos adorar aqui todos os domingos? Porque a afeição é um sentimento que inspira o quê? Confiança e intimidade. O afeto é um dos sentimentos que mais gera a autoestima nas pessoas, né? Afeição é ter prazer com a presença do outro. Você tem esse prazer com a presença de Deus? Você se sente realizado junto com Ele, junto a Ele, durante a sua leitura e oração da palavra de Deus? Mais um ponto. Deus sente saudade do tempo em que você tinha comunhão com Ele. Você tinha prazer de estar com Ele, gostava de ouvir a sua voz, investia seu tempo na oração, por você que considerava a oração como algo que sempre melhorava, você estava sempre aumentando sua comunhão com Deus. Estar com Ele era seu maior prazer. Você deleitava-se no convívio do Senhor, deliciava-se com as suas revelações através da palavra de Deus. Perto dele você perdia a noção do tempo. Você lembra da última vez em que você perdeu a noção do tempo, de estar ali em um estudo da palavra de Deus, vendo o quanto esse Deus é maravilhoso e quanto ele é grande? Você, perto dele, você sentia prazer na sua alma. Mas e hoje? É importante que você reflita quanto tempo você investe na oração. Questão da... Eu anotei aqui. E a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor? Esse é um ponto importante que eu quero enfatizar com vocês. É o quanto nós estamos atentos à voz do Senhor. Porque às vezes, né, segunda-feira amanhã é dia de oração. Nós oramos por muitos irmãos, irmãs que estão passando por dificuldades, ou orações de agradecimento a Deus, mas você está atento, você está sensível à resposta do Senhor, em que momento o Senhor respondeu essa oração, está atento a detalhes nas entrelinhas da palavra de Deus, Deus te dando a resposta, e muitas vezes você não presta atenção, porque simplesmente você está num ato de vou para a igreja, leio a palavra de Deus, tudo, oro, vira simplesmente um ato religioso, mas você não está sensível ao que Deus está querendo. É como se Deus tivesse, ouça aqui o que eu quero te passar, ouça o que eu quero te ensinar, preste atenção nesse versículo, preste atenção naquilo que, durante a mensagem de um pregador, ou através de um estudo, ou através da resposta de um conselho de um irmão para você. Muitas vezes a gente não está atento a esses detalhes. Deus sente saudade do tempo em que você o seguia pelo deserto. Andar com Deus era uma aventura, seu coração confiava no Senhor sem duvidar. Sua confiança nele independia das circunstâncias, do momento que você estava vivendo, das dificuldades que você estava vivendo. Você sabia que o tempo passado lá no deserto, das dificuldades que você estava vivendo, era um tempo em que você estava aprendendo com Deus. Você estava ali esquadrinhando o seu coração. Você entendia que o deserto servia para o quê? Trazer amadurecimento para a sua vida. Para colocar você mais perto dele, de você confiar mais nele. Você tinha saudades da experiência no deserto, não fugia, não reclamava e nem praguejava. Ou seja, você, mesmo em momentos de dificuldade, você não reclama e não, de certa forma, não confia no que você pensa. Deus sente saudade do tempo em que você era consagrado a Ele. Você era santidade ao Senhor, como é dito no texto. Você não compactuava com o pecado, não transigia com os absolutos de Deus, como vemos hoje. É triste saber, eu não sabia que recentemente um jovem do seminário, simplesmente depois de muitos anos estudando lá no Palavra da Vida, não quer saber mais de Deus. O que aconteceu? O que passou na cabeça desse jovem para ele simplesmente, de um aluno de seminário, pretendente a um futuro ministério, a simplesmente deixar o nosso Deus? Você não fazia concessões, nem mesmo para se dar bem ou ser promovido na empresa. Sua palavra era sincera, seu caráter intocável. Você não vendia sua consciência para obter favores. Para você, a fidelidade a Deus era mais importante que a preservação da sua própria vida. Você entendia que agradar a Deus através de uma vida consagrada era mais importante do que qualquer outra coisa. Você não cedia à pressão da maioria, ainda que lhe custasse um alto preço. E muitas vezes você até perdeu o emprego, como já até aconteceu comigo. Você diz que levanta, né, para as pessoas verem que você é um cristão, mas seu coração está longe e distante de Deus. E as pessoas notam isso no seu testemunho do dia a dia. Sua alma está amargurada e aflita. Você não tem coragem para fazer a diferença, mostrar para as pessoas quem é o seu Deus. Saber que você, como na última mensagem que eu preguei sobre ter a paz de Deus habitando no seu coração, essa paz que faz com que você, mesmo diante da dificuldade, você não se abala, você confia no seu Deus. Deus sente saudade do tempo em que Ele zelava por sua vida. Naquele tempo, tocar em você era tocar na menina dos olhos de Deus. Ele ia à sua frente para lhe defender. Desalojava seus inimigos, guerreava suas guerras. Você sempre estava escondido na sombra do Onipotente, como diz lá em Salmo 91:1. Deus era o seu refúgio e fortaleza, o seu socorro bem presente na tribulação, Salmo 46:1. Você confiava nele a despeito das circunstâncias, do que estava acontecendo com você. Em Abacuque 3:16-18 também fala dessa mesma forma. E hoje, quando os problemas surgem, muitas vezes a gente acaba confiando no nosso intelecto, na nossa capacidade de resolver os problemas, né? no saldo bancário da conta, né? No momento em que se perde o emprego, a confiança em Deus vai lá embaixo. Deus sente saudade da época em que você dependia unicamente dele. Deus sente essa saudade. Deus nos convida a viver para ele e voltarmos no tempo, no primeiro amor, naquele quando você se converteu, aquele quando você recebeu a Cristo como Salvador da sua vida. A sermos como uma criança, dependente do amor do Senhor, do cuidado paternal. Temos a inocência, né, de uma criança. Deus sente saudade do tempo em que você realmente sabia quem ele era e que ele estava próximo. Deus sente saudade do tempo em que você o buscava nos momentos difíceis da vida. E também Deus sente saudade do tempo em que verdadeiros líderes conduziam seu povo. Hoje, infelizmente, essa questão de líderes conduzindo seu povo, são poucas as igrejas onde líderes realmente estão comprometidos a conduzir o povo. Hoje, a gente olha para o neopentecostalismo de pastores, entre aspas, né, que conduzem o povo através do quê? Através de uma teologia totalmente deturpada, líderes querendo ganhar seguidores na internet, likes e por aí vai, e a palavra de Deus sendo cada vez mais deixada de lado. Disso também Deus sente muita saudade. E Jeremias é muito claro no final do seu texto. E os homens que ensinavam a lei de Deus, né? E um outro texto importante, que agora a gente vai olhar sob o ponto de vista do Filho de Deus olhando para Deus com saudade. Veja a diferença. Esse texto de Jeremias, Deus sentindo saudade do povo, como ele deveria, como ele agia e como ele passou a agir. Agora olha Jó, que é o texto de Jó, capítulo 29, que vai ser projetado aí. Jó olhando numa situação, quem conhece a história de Jó, Jó era bem sucedido no início lá da história, e tem aquela questão de Deus com o diabo, fala, não, ele ama você porque você dá tudo para ele. E Deus fez um acordo lá com o diabo, falou, não, você pode tirar tudo dele menos a vida. E eu garanto para você que ele não vai me abandonar. E veja o que Jó, no capítulo 29, começa a dizer. Jó continuou a falar, tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Veja a visão que Jó tinha, mesmo passando por todas as dificuldades, os amigos tentando convencê-lo de que ele deveria abandonar, né? Ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, ele já mais velho agora, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados com leite, e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Olha o respeito que Jó tinha, né? Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim. Pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Percebe Jó dando um testemunho de como era a vida dele na comunhão com Deus. Isso, deixa eu, antes de continuar, isso não quer dizer que Jó era perfeito e não pecava, tá? Isso aqui era uma forma de testemunho de Jó quando ele estava realmente seguindo aquilo que ele entendia como as leis de Deus, e isso era a resposta de Deus para a vida dele. Então ele está dizendo como era a vida dele quando ele andava com Deus. Pois eu auxiliava os pobres, né, que pediam ajuda e os órfãos precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo que fazia. A retidão me cobria como manto. E a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo morrerei rodeado por minha família, pensava, né? Porque ele não imaginava que ia chegar numa situação a ponto de perder tudo na vida dele, depois de uma vida longa e boa. Pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Perceberam como era a vida de Jó com Deus? E ele sente essa falta, né, dos tempos que possuía essa grande honra, né, diante de todos os que o conheciam. Quando ele era respeitado por quem ele era. Jó era respeitado por isso, pelo seu testemunho. Além disso, Jó também lembra com carinho saudade e nostalgia do tempo em que ajudava o pobre, o necessitado e punia o ímpio, quando ele era respeitado pelo que fazia. Diferente de muitas vezes muita gente hoje na igreja, que eu digo, por isso que eu falo para a gente olhar sempre para o passado, o nosso testemunho, como as pessoas nos veem. As pessoas se veem com respeito. Eu lembro, quando criança, próximo daquela idade da foto ali, meu pai não era um cristão, e ele pediu um serviço de serralheiro para fazer um portão, e esse serralheiro era um crente, era um cristão. E meu pai, você vê como, por isso que eu estou sempre olhando para o passado, como a igreja, como o cristão era visto no passado. Hoje, infelizmente, por causa daquilo que eu falei do neopentecostalismo, dessas igrejas que têm deturpado a teologia, o evangelho, naquele tempo, e meu pai disse assim, não, o serviço dele é muito bom, ele é honesto e ele é crente. Ou seja, na cabeça do meu pai, sem ser um cristão, sem ser um crente, o crente era alguém respeitado. Era alguém que as pessoas olhavam e sabiam, olha, eles são honestos. Por que que com o passar do tempo, quando um crente fazia qualquer coisa errada, qual é a primeira frase que eu sempre repeti para os meus adolescentes nas aulas, né? Você é crente? Com aquele espanto, né, de... Puxa, mas você não imaginava nunca que você era um crente. Porque, ou seja, a pessoa está dizendo, sem dizer as palavras, fala, suas atitudes não batem com o que você fala. Então, Jó era essa pessoa em que ele tinha todo esse respeito, todo esse isso que ele relata, porque ele tinha Deus ao lado dele. E ele podia comprovar isso através das suas atitudes, né? Aí eu coloquei mais alguns pontos aqui. Precisamos fazer um check-up, né, da nossa alma. Precisamos saber quem realmente somos, que tipo de pessoas nós somos, o que caracteriza a nossa vida. Precisamos fazer uma análise não só física, né, mas também mental, emocional e espiritual. Como Jó fez olhando para o passado, né, de como ele era e como ele estava nesse momento. Precisamos fazer um check-up de nossas atitudes. Além de analisar quem somos, é extremamente fundamental avaliar nossas atitudes, se elas são dignas do que cremos ser. Se achamos que somos cristãos, nossas atitudes, palavras e comportamentos devem revelar isso. Como Jó disse, do contrário não passa do que? De uma hipocrisia condenada lá por Deus falando... No capítulo de Jeremias, né? Medite, analise, avalie sua vida. Não a vida. Porque às vezes a gente ouve uma pregação, uma mensagem, fala, essa mensagem é para fulano, essa mensagem aqui, fulano tinha que estar ouvindo nesse momento. Porque, não, você olha, analisa a sua vida, faça um check-up da sua vida. Velhos tempos. Quantos já não disseram isso? Quando você olha para o passado, o que mais lhe dá saudade? Do que mais você sente falta? Quantos cegos sentem saudade de quando enxergava? quantos viúvos ou viúvas sentem falta da esposa que, ou o esposo que já se foi? Quantos não sentem falta da alegria que tinha antes de ser acometido por um problema de doença, ou que seja? Ou você já ouviu alguém dizer assim: como sinto saudade do lar que tive antes de cometer o adultério? Do bom nome que possuía antes de me afundar em dívidas sem fim? Que bom eram os tempos em que não tinha nenhum vício ou nenhum filho que estivesse envolvido com problemas. Ou quem já não ouviu frases como essas, que essas eu acho mais doídas, né? Que saudades da igreja, dos hinos, dos cultos, das mensagens inspiradoras, da amizade dos irmãos. Essa para mim é... E tem muitos hoje, eu tenho visto grandes pastores dizendo sobre... Tem aumentado cada vez mais os desigrejados, né? Pessoas que encontraram problemas dentro da igreja, né? Ou seja, não olharam para o seu coração, olharam pelas atitudes do outro irmão, que ele esqueceu que também é um pecador e que dentro da igreja somos um grupo de pecadores aqui que estamos sujeitos a erros, né? E hoje estão, preferem, agora ainda principalmente com cultos online, né, que faz com que a pessoa, ela acha, talvez não estou dizendo que isso é errado, ter o culto online, não é isso, mas por vezes ela trocar, achar que somente ficando em casa é o suficiente, isolado do mundo, isolado das pessoas, ela vai conseguir ter comunhão com Deus e ter uma vida como o próprio Jó disse aí, mas não, isso é um grande engano. Então, esse capítulo de Jó aí é um capítulo que também trata sobre essa questão da saudade. Lições de vida, né? Que a gente olhando para esse texto, que alimentavam o coração, fortalece a fé e nutrem a nossa alma. Você vai encontrar todas essas lições, claro, que na palavra de Deus toda. Mas até mesmo num capítulo inteiramente assim, nostálgico como esse, em que Jó relembrava a sua vida, né, do passado, mesmo na hora de dor e sofrimento, restam as boas lembranças do passado. É possível a gente extrair lições do presente, olhando para esse texto, né? Olhando para e a gente fazendo uma análise da nossa vida, como nós estamos hoje, como você está hoje. Você está vivendo uma vida em que você já foi melhor no passado? Você já teve uma vida de mais leitura, de mais comunhão, de mais envolvimento, de estar mais atento ao que a palavra de Deus está nos ensinando? Então, analise, veja. Não é errado não sentir saudade. O problema é o saudosismo, a pessoa viver lá no passado, viver preso àquilo e não caminhar, viver como se fosse um luto eterno, né? E um terceiro texto que eu gostaria de compartilhar para poder fechar, esse que eu achei que poderia fechar muito bem, que é Eclesiastes capítulo 3, que é o que a gente vai ler ali. Eu coloquei a partir do verso 9, mas do verso 1 ao 8, se os irmãos lembram, ele começa assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, e ele vai seguindo com essa cronologia, né? E a partir do verso 9, ele diz assim: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, ou seja, lá no Jardim do Éden, quando eu falei para vocês no começo, que devido à queda, o trabalho passou a ser algo em que Deus falou: com o suor do seu rosto você vai tirar o sustento, né, para sua família. E no entanto, Salomão aqui dizendo: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um censo, prestem atenção nesse verso 11, para que eu gostaria depois de comentar sobre ele. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ele colocou esse senso de eternidade e já explica que você, com esse senso que Deus coloca, mas sem poder entender, porque lá no Jardim do Éden, antes da queda, Adão e Eva tinham uma visão muito maior de quem era Deus, de como eram as coisas. E hoje, nós temos apenas um senso. Quando você olha lá para Romanos 1,29, que ele diz lá, as pessoas são indesculpáveis. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas o Evangelho não chegou em determinados lugares ainda e tal. E Romanos, ele é muito claro em dizer que as pessoas são indesculpáveis no sentido de que o homem é capaz de, com esse senso de eternidade que Deus colocou em seu coração, de entender e de buscar a Deus. Então, é nesse sentido, ele colocou essa capacidade da gente observar a sua criação, observar o que Deus fez e adorá-lo. E no verso 12, concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. Nesse verso 16 e 17, observei também que debaixo do sol a maldade onde deveria haver justiça. Nós estamos vivendo momentos difíceis em nosso país, né? Principalmente por parte da nossa política, judiciário e tudo mais. E muitas vezes ficamos indignados, né, com tudo que está acontecendo, com como as coisas estão sendo conduzidas, como a gente percebe que o inimigo cada vez mais tem tentado dificultar. E eu creio que acho que o maior medo de a gente olhando para a igreja de Cristo, né, de olhar países onde há perseguição, e hoje já meio que surge esse assunto dentro da igreja de Cristo. Recentemente um pastor falando sobre essa questão do LGBT, você já percebeu a repercussão que deu para ele falar, ensinar dentro da igreja? Já tem pessoas falando de alguma forma já começar a restringir esse tipo de fala dentro da igreja, porque já consideram que se um pastor ensinar dentro da igreja a questão do homossexualismo, já começa a se tornar crime. Então você percebe que a pressão, tudo. E nesse verso 17, a gente talvez, Deus dizendo não se preocupar, porque no devido tempo, no tempo que Deus determinou, ele julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. Então, é uma observação para que a gente não se preocupe aí. Então, após dizer que Deus é soberano, né, sobre todo o tempo, o pregador retorna, né, ao tema do trabalho e faz uma pergunta que já fez antes e certamente eu farei de novo. Que proveito tem o trabalhador naquilo que ele se fadiga, né? Ou seja, a gente tem que entender que o trabalho que Deus, que ele está dizendo, nos deu, é para que a gente tenha, leve o sustento para a nossa família, porque foi Deus que deu. Então não é isso que ele está querendo dizer, no sentido de que, poxa, tudo é... Tem gente que vê o texto de Eclesiastes como algo pessimista, mas não. Ele está querendo dizer que Deus faz tudo certo, no momento certo, de forma correta, no tempo pré-determinado por ele. Você acredita na pontualidade de Deus, não só para o mundo em geral, mas para o seu próprio caso em específico? Você confia em sua agenda para situações da sua própria vida? Muitas vezes as pessoas criticam Deus por ajudar tarde demais, né? Puxa, eu orei tanto a Deus por um determinado assunto e essa oração não, e essa resposta nunca veio. No entanto, quando você faz uma retrospectiva, você vai descobrir que a resposta, a demora de Deus, era o melhor desde o começo. Quando uma porta que queríamos que fosse aberta permaneceu fechada, acabamos seguindo uma direção que é diferente, né? Que se revelou como sendo o quê? A direção certa desde o início. Você imagina uma situação, uma porta, um emprego, uma oração, um desejo, aquilo que você pediu para Deus. Não estávamos prontos para o relacionamento quando queríamos o que queríamos, ou seja, mais tarde a gente... O que eu quero dizer é, várias situações em nossas vidas acaba tendo essa demora de Deus, né? Que ele fala que Deus faz as coisas sempre no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e que muitas vezes a gente não entende coisas, circunstâncias que ocorrem em nossas vidas, que mais tarde a gente vai entender, olha, se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu estaria numa situação muito pior. Então, ou seja, muitas vezes a gente não tem essa confiança, alguns até agradecem a Deus, ou muitas vezes nem percebem que Deus o ajudou naquele momento. Eu até coloquei aqui, você já teve essa experiência de algo que aconteceu, que nos obrigou a mudar nossa agenda, e acabamos tendo uma conversa inesperada, que mudou toda a direção, ou seja, você ficou preso num trânsito, preso numa situação em que você na hora reclamou, puxa, não poderia ter acontecido isso, e na verdade era Deus agindo naquele momento. E reclamamos, muitas vezes, sem saber que Deus estava agindo e nos ajudando. Toda uma questão de cronologia, né? Um ponto importante sobre aquele verso 11 que eu comentei, né? C.S. Lewis, ele explicou numa frase que eu achei magnífica. Ninguém explicou melhor que C.S. Lewis as implicações do nosso desejo pela eternidade. Ele disse, se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Ou seja, nesse mundo, o que ele quer dizer é que nesse mundo você, como um filho de Deus, não vai encontrar nada que satisfaça, que te preencha, se não for Deus. Então ele diz, se nesse mundo não tem, logo eu não pertenço a esse mundo. E nós, o que nós aguardamos ansiosamente? É aqui, pela volta do Senhor Jesus Cristo, por uma vida diferente dessa que nós vivemos após a queda, né? O pecado sempre nos oprimindo, sempre fazendo com que nós saímos do caminho do Senhor. Então é importante entender essa questão do vazio e desse passado que muitas vezes a gente tenta, mas na verdade no fundo, o passado, para onde a gente quer voltar, é voltar para Deus. Recentemente eu fiz um comentário com um pregador sobre a passagem de Êxodo 33, quando Moisés pede para Deus que mostrasse a glória dele. E aquela passagem, de certa forma, me emocionou naquele momento em que eu estava fazendo aquele estudo, olhando aquele texto, de você a ponto de chorar e falar, puxa, como Deus foi gracioso ali com Moisés e tal. E eu percebi que esse pregador, durante a mensagem, ele chorou, sentiu a mesma emoção. Eu falei, puxa, por quê? Êxodo, capítulo 33, onde é aquela situação em que Moisés está insistindo com Deus, não, se o Senhor não for com a gente, eu não saio daqui, porque só com o Senhor eu conduzo esse povo e tal. E tem aquele momento, né, em que Deus põe a mão, ele veria Deus pelas costas, a glória, quando eu passasse e tal. E eu perguntei para esse pastor, falei, por que que você... Eu tive essa mesma emoção quando eu estava nesse texto. Por que que você teve essa mesma emoção? Ele falou, a resposta que ele me deu foi bem curta, são coisas do Espírito Santo. Ele falou, um desejo de voltar ao Pai, de estar com o Pai. Ou seja, foi o que ele sentiu. E foi com essa ideia que eu comecei a pensar essa questão do passado, da saudade, de a gente ter essa eternidade, esse senso de que Deus deixou um resquício de que nós pertencemos a Ele. Nós na eternidade vamos estar com Ele, vamos voltar a ser aquilo que Adão e Eva foi antes da queda. Então, essa questão do Espírito Santo, da gente olhar para o passado, a gente deve olhar com alegria. Eu espero que o teu passado, como eu sei que todos nós passamos por lutas e dificuldades, perdemos entes queridos, mas que o teu passado seja olhado no sentido de que Deus conduziu toda a sua história, Deus no momento certo agiu, te ajudou, te trouxe até aqui hoje nessa sala, te dando a oportunidade de ouvir e ler a palavra de Deus. Deus vai conduzindo a nossa história. E para concluir, meus irmãos, se você sente saudade de estar com Deus, retome esse hábito de voltar a ter intimidade com Ele. Leia, ore, busque a Deus. Porque a melhor saudade é saber que o plano de Deus era e é perfeito. Então, se você está olhando para a sua vida espiritual, sua vida cristã diária, para o passado, que você já foi melhor, você já conduziu sua vida de forma melhor, então retome as rédeas da sua vida, no sentido de colocar Deus nos seus planos, nas suas, como prioridade na sua vida, que você vai perceber, como Jó descreveu ali de como era a vida dele, você vai perceber que a sua vida vai ser muito melhor, mas não te livrando de dificuldades, porque as dificuldades vão fazer com que a paz, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a resposta no momento certo, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque nós podemos olhar para o passado, olhar para a tua palavra e ver como o Senhor cuidou de nós, como o seu plano foi perfeito para a vida de cada um aqui, de poder ter tido um encontro contigo, ou se tem alguém que ainda não teve esse encontro, que possa ter essa oportunidade de, nesse momento, buscar o Senhor, de querer, desejar ter essa vida e de olhar para o futuro e dizer, falou, como Deus foi importante em minha vida. Então, que cada um aqui nesta noite possa ter entendido isso, de que colocar Deus como prioridade em sua vida é o melhor caminho, é a melhor forma, entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e que se nós depositarmos sobre Ele nossos anseios, nossos desejos, e que Ele, no momento certo, na hora certa, irá nos responder. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.